Amém. Tantos obreiros aqui vieram de todos os lugares, Curitiba, de Paranaguá e alguns de outros lugares, né? Vocês são os obreiros de Deus. A Bíblia diz que o corpo de Cristo é o obreiro de Cristo. Então nós precisamos saber disso. As pessoas, elas acabam entendendo que obreiro é apenas aquele que está no púlpito, prega a palavra e tal. Mas você sabe que John Wesley não começou o seu ministério diretamente no púlpito. Ele começou pregando nos vilarejos, ele ia de casa em casa, ele fazia uma reunião no campo e começava a pregar o evangelho, tanto que ele foi perseguido, né? Foi perseguido por fazer isso. E essa é... O campo é o mundo. O campo é o mundo. Havia dois irmãos lá brigando por causa de púlpito e tal, essas coisas. Que porque, só pastor que prega no púlpito e tal, essas coisas. Daí... Alguém perguntou assim, mas quantos milhões de pessoas tem nessa cidade? Ah, tem umas 2 milhões de pessoas? Pois então, se todo mundo quiser pregar no púlpito, ninguém vai ganhar esses 2 milhões? Ninguém vai ganhar aqueles lá, por quê? Muitas vezes a pregação no púlpito ela está direcionada para aqueles que já se converteram. E quem vai fazer a pregação para aqueles que não se converteram, aqueles que estão no mundo? Quando nós estamos na reunião, o Senhor dá pão para os filhos. E quem vai lançar o Evangelho, o pão sobre as águas, para aqueles que não creram em Jesus? Né? Então, concernente ao Evangelho, realmente o Evangelho da nossa salvação, ele é tão grande, né? Ele é um mistério maravilhoso que nos foi revelado, né? Por meio de Cristo. Né? E como Deus não se tornou cúmplice em ter perdoado os nossos pecados? Se ele apenas perdoasse nossos pecados e não tivesse feito o caminho da justiça, então Deus seria cúmplice dos nossos pecados. Não é verdade? Ele seria considerado cúmplice e Satanás poderia jogar isso na cara dele. Não, foi o preço que ele pagou da justiça que realmente não torna Deus cúmplice dos nossos pecados. Então é muito diferente... Que o mundo prega um tipo de amor que trata-se de cumplicidade com o pecado. Cumplicidade. Os falsos profetas, eles pregam um evangelho que acaba pondo Deus como cúmplice dos pecados dos homens. Eu ouvi uma história que havia um rei muito justo. O seu reino era um reino de justiça. E ele estabeleceu a lei para que fosse cumprida. E um determinado dia, o filho dele cometeu uma transgressão contra a justiça daquele reino. Porque ele tinha decretado que quem transgredisse a lei e praticasse injustiça deveria ter seus olhos arrancados, vazados. E um dia veio a notícia que seu próprio filho tinha cometido transgressão contra o mandamento dele. E eles perguntariam agora, exercemos justiça sobre teu filho? Ele falou sim, mas faça o seguinte, tira um olho dele e tira um meu. então a justiça será estabelecida. Porque tinha que remover dois olhos. Então ele deu um e tirou o outro do seu filho. Assim foi que Deus fez na cruz. Ele perdeu a menina do seu olho sobre a cruz. E o filho deu sua vida na cruz. Nós temos que saber que Deus nunca vai considerar o pecado sem preço. Deus pagou o preço do pecado. E é isso que nós temos que falar ao mundo urgentemente. Quando nós vemos aqui Jesus no capítulo 24 de Mateus falando com os discípulos fazem uma pergunta ao Senhor Jesus. Primeiro os discípulos mostram a beleza e a estrutura do templo. Daí Jesus responde a eles no versículo 2, Jesus porém disse: na verdade, né, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aí eles passaram para o Monte das Oliveiras, eles ficaram assentados no Monte das Oliveiras. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a eles os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo. Veja que o Senhor Jesus, ele vai respondendo algumas coisas que vão acontecer, o engano que virá, né? Os que virão falsamente em nome de Cristo. Depois ele fala que vamos ouvir de guerras, rumores de guerras. E depois também nação se levantará contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos em vários lugares. E ele diz que tudo isto são o princípio das dores. Princípio. Daí, você vê que ele não respondeu: que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Eles estavam querendo saber do fim do mundo e da vinda. Aí quando você chega, verso 11 diz: surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Agora Jesus responde no versículo 14: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Aquilo que eles perguntaram no começo do capítulo é respondido lá no versículo 14. O que nós menos esperamos é esse tipo de resposta. E foi essa resposta que o Senhor deu: que este evangelho do reino será pregado por você, por mim, por todos nós, né? Em testemunho, então virá o fim. Então o Senhor espera que nós sejamos testemunhas. O Senhor espera que nós preguemos o evangelho do reino. E não é nada menos do que o evangelho do reino que tem que ser pregado. É o evangelho do reino. E a palavra do Senhor diz assim: que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É esse tipo de evangelho que tem que ser pregado. É o evangelho do reino. Quando Jesus reinar sobre nós, então ele vai reinar sobre este mundo. Quando o Senhor Jesus reinar sobre nós, o Espírito Santo será aquele que vai empoderar-se da nossa vida. Aquele que nos substituiu na cruz mandou um substituto para a nossa vida. E é por esse poder do Espírito Santo que foi dado para substituir a nossa vida dentro de nós. É por esse poder que nós vamos ser testemunhas e pregar o Evangelho. Não tenha medo de expulsar demônio, vá, expulse demônios. O Senhor Jesus deu autoridade a todo aquele que crê. Em meu nome expulsarão demônios, quem? Os que creem. Eu estava pregando lá no Chile, falando sobre isso, que você tem autoridade para ir pregar o evangelho, pregar, expulsar demônio, curar enfermos. Daí uns irmãos se aproximaram depois da pregação e falaram: irmão, vai lá pregar isso lá na nossa igreja, lá, porque lá os irmãos só querem cada vez mais saber de grandes mistérios, estão em, só querem estudos profundos, mas não querem saber de pregar o evangelho na rua, nas casas, nas vilas. Pregar o evangelho. Porque se você quer a chegada do reino, pregue o reino. Se quer a vinda do reino, nós pregamos o que nós cremos que vai vir. Jesus virá com o seu reino e estabelecerá ele sobre este mundo. Isto é uma realidade que nós vamos testemunhar. E outra, pregamos ele em testemunho porque Jesus já está reinando sobre nós. Você é um obreiro não só em potencial, você é um obreiro enviado por Deus já. Você não vai ficar a vida inteira estudando a Bíblia e nunca ide. Mas Jesus falou: fique em Jerusalém até que lá do alto seja revestido de poder, né? E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, né? Judeia, Samaria e até os confins da terra, no Brasil, atravessando o oceano lá do Oriente, chegando aqui. O evangelho chegou até nós. Irmãos, eu creio que é tempo de nós verdadeiramente mostrar o que nós cremos. Amém? Mostrar o que cremos. Nós deixamos o diabo pregar tudo que ele crê por aí. Preguemos nós o que nós cremos. Porque, irmãos, eu tenho um determinado conceito sobre enchimento do Espírito Santo. Por exemplo, pergunto: para que encher um crente do Espírito Santo para ele ficar sentado diante da sua televisão, vendo filmes, vendo séries? Para que o Espírito Santo vai encher ele? Para quê? Para nada? Não, o Espírito Santo vai encher quando você for lá, abrir a tua boca, pregar o evangelho, se expor aos demônios lá e expulsá-los. Então você verá o poder que Deus manifesta através do Espírito Santo na tua vida. Mas para ficar jogando videogame em casa, a obra do David Wilkerson, ela realmente teve uma dimensão tremenda quando ele estava na Pensilvânia, sentado no seu sofá, lendo jornal de letras grandes, como o Roberto sempre fala, né? Jornal de letras grandes. Lendo jornal, e daí viu a sentença que estava sendo dada a jovens delinquentes em Nova York. E o Espírito Santo falou: o que você está fazendo aí sentado? Vá lá que eu vou te usar lá. E ele foi. Chegou em Nova York. Tem até um filme sobre isso, que um garoto, ele falou de Cristo para um garoto, o garoto falou: mas tá bom, né, você com esse carrão, com esse sapatão bonito aí, né? Ele pegou e tirou o sapato e deu para o garoto, né? Ele começou a viver o evangelho, ele começou a viver. E hoje nós temos grandes testemunhas que foram ganhas através do trabalho dele. Aqui no Salmo 51, não dispute púlpito com ninguém, irmão. Vá pregar o evangelho nas casas, nas ruas. Entre. No teu trabalho, chama alguém e fale de Jesus. Outra, no trabalho a gente nunca fala para uma multidão assim. Vamos supor, tem 15 pessoas na sala. Você não fala para todo mundo, porque um atrapalha o outro de crer. Põe o nome deles e ore por eles. E faça como o Otmani, que na universidade tinha uma lista, um caderno com a lista de todos os colegas de faculdade. Orava por eles. E depois um dia o Espírito Santo falou para ele ir chamar um por um. Ele foi chamando um por um. E os outros perguntavam, mas o que que ele falou para você lá? Camarada seu convertido. Falou, vai lá escutar, ele também vai falar para você. Ele ia, voltava convertido e o outro perguntava, e daí que ele falou, o que que foi? Não, vai lá escutar. Assim ele foi ganhando muitas pessoas para o Senhor. Eu um dia cometi um erro, porque uma família ali em Campo Largo, família de polaco, difícil ganhar polaco para Cristo. O que que eu errei naquilo? Porque quando aquela família abriu a casa, eu fui lá com violão, eu fui lá tocar, cantar hino e tudo mais. O dia seguinte o padre estava lá, enchendo as paciências dele, falando besteira e proibindo eles de receber a gente lá. Vai silenciosamente, senta lá, não quero mostrar teus dons de tocar violão. Fala de Jesus, senta lá, ora muito com eles. E quando a família inteira estiver rendida, o padre pode ir lá, eles nunca mais vão voltar. Você precisa fundamentar primeiro, depois faça festa no batismo, toca violão, canta louvores, adora o Senhor. Temos que aprender, a Bíblia diz assim, sabe o que ganha almas. Eu perdi aquela família ali em Campo Largo, uma família grande, e por certo tinha uma ramificação grande da família, porque eles são tudo ligados, né? Há muitas descendências. Quando fui pregar para a família Mello, não sabia que a família Mello era tão grande. A gente começou com duas pessoas, de repente não era duas, era 25. Deus vai te usar e vai fazer milagres quando você for lá pregar. Pode crer no que eu estou falando. Aqui diz, Salmo 51, né? Davi, ele tinha perdido o poder de persuadir os transgressores à conversão ao Senhor. Então, porque ele tinha pecado contra o Senhor. Mas daí ele se arrependeu. Olha o que aconteceu. Ele disse, olha a meta dele. Verso 11, ele diz assim, não me lances fora da tua presença, não retires de mim o teu Espírito Santo. Verso 12, diz, torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Verso 13, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores a ti se converterão. Aleluia! Olha quantos homens tem aqui, irmãos. Cada um pode fazer uma equipe para sair e ir num lugar, num bairro. Jesus enviou de dois em dois. Pode sair de dois em dois, pregar o evangelho numa casa, anunciar o reino de Deus. As coisas vão acontecer quando nós obedecermos o que Jesus mandou fazer. Ele disse, ide. Né? Pode crer que o Espírito Santo vai se manifestar quando você der o passo. Porque nós temos dois aspectos. Ó, veja, o ministério da igreja é tridimensional. Por exemplo, o tabernáculo tinha três repartições. O que vocês pensam que representa a função da igreja no átrio, lá fora? O átrio é aquilo que está exposto ao sol, não está dentro do santuário. A obra da cruz, ela está fora do santuário, está lá fora, está exposta ao mundo. Esse é o ministério da igreja junto ao mundo. O serviço daquele sacerdote era com os pecadores, que tinham que vir no altar de bronze e ali deixar seus pecados. E daí, quando essas vidas se convertem lá do átrio, elas vão entrar na comunhão do corpo de Cristo que está dentro do lugar santo. Ali tem a mesa do pão, tem o candeeiro que é tipologicamente a igreja, e interpretadamente no Apocalipse o candeeiro é a igreja, está escrito. Então essa pessoa sai de uma universalidade do mundo e entra para um corpo, uma unidade. Exclusividade de Deus. A igreja é a exclusividade de Deus, é o povo escolhido para anunciar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Está lá? Pedro fala isso. Então entra naquela comunhão para edificação. Tem o candeeiro, que ela está dentro da luz. Se andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Tem a mesa dos pães para conservar essa comunhão com o Senhor. Há uma unidade do corpo de Cristo ali. Daí tem o altar de incenso que fica na frente do véu do Santíssimo Lugar. É o ministério da igreja de intercessão, tanto pelos santos primeiramente, quanto para com o mundo. As orações dos santos. E depois existe o lugar santíssimo que é exclusividade só para a comunhão daqueles que querem mais Deus. Porque lá o Senhor abriu o véu com a obra da cruz para que aqueles que creem realmente que podem adentrar no santuário como verdadeiros sacerdotes, porque nós fomos constituídos um ministério sacerdotal, um sacerdócio real, dizendo Pedro. E esse sacerdócio real é tão real porque o do sacerdócio de Cristo é real. E você tem acesso para comungar lá no Santíssimo Lugar, na presença imediata de Deus. Então, isso aí é exclusividade para quem quer ser santo. Para quem quer a pessoa do Senhor. A nossa carreira começa lá no átrio. Nós estávamos no mundo perdidos, encontramos a luz da salvação na cruz de Cristo. Por isso que tem aquele altar de bronze, onde o sacrifício é ministrado perante Deus. E aí somos perdoados e podemos realmente entrar na comunhão com o Senhor. E daí, não fica lá, nós avançamos, porque ninguém é salvo para ficar aí perambulando. Não, ele é ligado ao corpo de Cristo dentro do lugar santo. Ninguém deve andar desgrenhado por aí, ou descarrilhado, mas unido num corpo. Nós só somos testemunhas se estivermos unidos a um corpo. A obra de ninguém vai prosperar sozinha, porque Deus já quebrou esse princípio do sozinho na cruz do Calvário. Foi, você sabia que esse sozinho está lá em Isaías 53, que éramos como ovelhas desgarradas e as nossas iniquidades caíram sobre ele na cruz? Qual iniquidade que caiu? Essa mania de andar sozinho, fazendo o que quer, da maneira que quer. Foi isso que Adão quis fazer. Ele tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal para fazer o que ele queria. Ele expressou a sua vontade. E a partir daquele momento, longe de Deus, desunido a Deus, ele passou a viver sozinho, fazendo o que queria. É por isso que o Senhor Jesus, quando mandou pregar o evangelho, ele enviou de dois em dois, né? Para que não chegue lá você sozinho, ó, oh, eu ganhei a cidade inteira para Jesus sozinho. Não, é o corpo. Você está ligado? E diz que os discípulos voltaram alegres, lá em Lucas 10, que os espíritos se sujeitavam a eles. Por quê? Porque eles obedeceram ao Senhor e seguiram o princípio do corpo. Os espíritos se sujeitaram. Ó, veja bem, os filhos de Seba, sacerdote lá, creio que em Éfeso, né? Eles fizeram uma coisa usando o nome de Jesus, mas eles não eram do corpo. O que que o demônio fez com eles? Fez eles fugirem nu. Arrancou a roupa deles. E ia esfolar eles. E eles fugiram porque não deu nem tempo de pegar a roupa. Deus põe, permite ser posto à vergonha quando nós andamos presunçosamente sozinhos. Não, irmãos. Só vamos sozinhos se o Senhor nos enviar sozinho, porque não há ninguém do nosso lado naquele momento. Então é muito importante isso. Que o Senhor realmente toque nossos corações. Pregar o evangelho, anunciar, ganhar almas. E outra, tem que desafiar os lugares mais difíceis. O Aniceto falava assim, cada obreiro é uma igreja. Cada vida nossa tem que ser um ganhador de almas para trazer material para a edificação da casa. Então, nós temos uma carreira pela frente. Os dias estão chegando ao fim, né? O Senhor Jesus já vai voltar. E onde estão os frutos da vinha que você plantou? Onde estão eles? Irmãos, Deus vai usar você quando você for, né? Quando você seguir o caminho, né? Aqueles missionários não podiam saber o quanto a África poderia ser salva se eles não fossem lá. Você não sabe o quanto que uma família num bairro poderá ser salva se você nunca for lá bater na porta. Olha, vim orar com vocês, posso entrar? Se a casa for digna e receber, você diga, receja a paz com vocês. Né? Desça sobre esta casa a paz de Cristo. Mas se não receber, vira as costas e vai para outra casa. E essa outra casa pode ser digna e receber. Recebe você. Nós temos sido uma geração preguiçosa. Será que falta o batismo com o Espírito Santo? Eu acredito que sim. Mas também falta a atitude de obedecer o Senhor. Quando Ele dá, Ele me enche do Espírito Santo, e se eu não vou, Ele me esvazia de novo. Eu tenho o Espírito Santo como selo da minha redenção, mas eu tenho o Espírito Santo batizando minha cabeça para mim ser um obreiro, ungindo minha cabeça para ser obreiro. Eu recebi o selo do Espírito Santo para ser salvo, mas eu recebo a unção do Espírito Santo para ser obreiro. Por isso que Jesus falou. Lembre-se da diferença quando no João 20 o Senhor disse assim, soprou sobre eles assim, ó, recebei o Espírito Santo. Significa que eles eram homens salvos. Mas daí chega no final, quando Jesus está no Monte das Oliveiras para subir até o trono, Ele disse, ó, fique em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder para me serem minhas testemunhas. Porque ser testemunha da ressurreição de Cristo deveria ter um poder extraordinário, não podia ser simplesmente citação bíblica. O poder da ressurreição, você tem que mostrar o poder, né? Quando Paulo chega em Icônio e Listra, né? Acho que é capítulo 14 de Atos. Aqui tem vários irmãos que já são um pouco mais assim, já avançaram um pouco mais na fé, são maduros, né? Dou graças a Deus pelo Joel, que está liderando a oração, a intercessão, desde que eu conheço o Joel. O Joel pregava também, nós vinha pregar aqui em Morretes, esses lugares, Antonina. Quando eu me converti, tinha 20 anos, vinha com o Joel e com toda a família deles aqui pregar em Antonina, Morretes. Eu tinha meses de conversão e em tudo que é casa eu estava pregando, né, já. Então, tem que pregar. Você nasce já pregando, é igual tubarão, já nasce com dente, já vai. Nós já nascemos com o Espírito Santo, com o poder que Ele nos deu. O Senhor batiza nós, vamos para frente. Não tenha medo. Se você não sabe pregar, o Espírito Santo vai falar. Ele vai falar com sabedoria. Então, Atos aqui aconteceu um motim na cidade, que eles, né, estavam ali falando do Senhor. Agora vejam aqui o versículo 7, diz assim: ali pregavam o Evangelho. Pregavam o Evangelho. Pregavam o que o Erle leu, 1 Coríntios 15. Jesus morreu por nossos pecados, foi sepultado, morreu por nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras e apareceu a muitas testemunhas. Enfim, eles pregaram esse Evangelho e também pregaram: Jesus um dia voltará, Ele vai vir a este mundo novamente, vai estabelecer seu reino aqui. Por isso nós devemos agora nos submeter a Ele, e quando Ele voltar, nós vamos estar reinando com Ele. Né? Aí, estamos reinando com o Senhor. Aqui diz: pregava o Evangelho. E agora, veja o verso 8. E estava sentado em Listra certo varão, leso dos pés, coxo desde o seu nascimento, o qual nunca tinha andado. E este ouviu falar Paulo, que fixando os olhos nele e vendo que tinha fé para ser curado, esse discernimento, ver que tinha fé. É difícil ver quem tem fé. É um discernimento. Viu que tinha fé para ser curado. E disse em voz alta: levanta-te direito sobre teus pés. E ele saltou e andou. Eu pergunto, qual a diferença entre o versículo 7 e o 8? Há diferença? Eu acho que há, hein? Eu vou dizer a diferença. No 7, eles pregaram o Evangelho. Amém? E no 8, eles mostraram o Evangelho. Nós pregamos o Evangelho, mas também mostramos o Evangelho. É isso que a igreja precisa. E se nós não estamos com aquele poder que o Senhor realmente deu à igreja, nós precisamos nos aperceber disso. O Delcio falava alguma coisa assim: o problema da igreja é quando ela chega naquele estado em que nem percebe que o Espírito Santo já foi. E tudo continua como era antes. E todo mundo fica feliz assim, e vai caminhando, e domingo após domingo, e tal. E não sabe que o Espírito Santo já foi. Porque quando se trata de mostrar o Evangelho, tanto para pregar quanto para mostrar com sinais prodígios, precisa do poder do Espírito Santo vivo na igreja. E se não temos, temos que orar para isso. Temos que orar para que o Senhor faça. Os discípulos oravam ao Senhor para que o Evangelho fosse pregado, no capítulo 4 de Atos, e o que aconteceu? Eles foram cheios do Espírito Santo e o Senhor disse que todos eles começaram a pregar o Evangelho. Todos começaram a pregar a palavra. Imagina uma igreja onde todos pregam a palavra. Não tem como a cidade ficar quieta, não é? Vai haver um alvoroço na cidade. Imagina, 200 irmãos pregando o Evangelho nas praças, nas casas, nas ruas. Algo maravilhoso vai acontecer, né? É algo assim que o Senhor me mostrou. O que é um homem de Deus? Eu cresci sendo desafiado pelo Aniceto. Você quer ser um homem de Deus? E ele sempre pregava: o que é um homem de Deus? O homem de Deus é alguém que pertence a Deus, é propriedade de Deus. E eu sempre pensava assim: claro, eu quero ser um homem de Deus. Eu quero ser um homem de Deus. E Aniceto falava que um dia o pastor dele falou assim: olha, você tem que ler a Bíblia 8 horas por dia. Daí ele lia 8 horas por dia. Daí ele falou assim para o pastor dele: e agora, pastor, o que eu faço? Estou lendo 8 horas por dia. Não, meu filho, eu falei brincando com você, não era para ler 8 horas. Ele levou a sério. E por isso Deus o ungiu e foi o homem que ele foi. Ele não arrumou desculpa. Não, é muito, né, pastor? 8 horas, o que eu vou fazer? Vou trabalhar? Não dá. Homem de Deus é um homem que tem conhecimento espiritual, produto de uma revelação de Deus. Isso é um homem de Deus. Homem de Deus é um homem que ama a Deus, ama a glória de Deus, e tudo o que faz é por essa causa. Posso citar a experiência de Jesus, João 17:4. Este homem de Deus, não, Jesus é o primeiro da lista, o primogênito, as primícias de todos os obreiros que Deus tem. Ele é único, pessoal. Não significa que ele não tenha outros, mas ele é único, inigualável. Inigualável. O Senhor Jesus, eu não cheguei nem, eu acho que num grão de pó da sandália dele, servindo neste mundo, indo por estradas empoeiradas, indo de casa em casa. Você olha, se você leu os evangelhos, você viu que Jesus, ele visitava as casas. Faça como Jesus. Faça como ele. Eu gostei da definição do Nick Cruz, quando ele falou assim: olha, eu estou cansado de ir para o mundo inteiro pregar o Evangelho, testemunhar de Cristo, eu estou cansado de tanto viajar. Ele falou assim: eu vou terminar este ano e não vou viajar mais, eu quero terminar meu ministério nas ruas de Nova York, de onde eu saí, daquela miséria onde eu estava. quero encerrar meu ministério nas ruas, junto daquelas pessoas oprimidas, encarceradas pelo diabo. Pegue, irmão, gaste um meio dia por semana do teu tempo para ir às ruas e valados e fala que vai ter uma grande festa, uma grande ceia para aquele que se arrepender, porque as bodas do Cordeiro estão chegando e precisa se encher de convidados. Os servos do Senhor na última hora vão sair pelas ruas e valados buscar aqueles inalcançados pela mensagem do Evangelho. E o Senhor vai mandar você desprezar aqueles que já ouviram. E vai te ungir poderosamente para buscar pessoas sofredoras. Eu já não estou suportando ver a situação das pessoas desprovidas de graça, pessoas desprovidas de alimento, pessoas desprovidas da justiça humana. Só a justiça de Deus poderá saciar essas pessoas. Só a justiça de Deus pode trazer alento e consolação, sabendo elas que virá um reino de justiça e paz e alegria no Espírito Santo, em que o Senhor Jesus Cristo será aquele que se assentará no trono e Ele, como pastor, guiará-nos mansamente às águas da vida, aos mananciais de águas. Os homens precisam saber que há um pastor justo. Há um rei justo que virá sobre este mundo. Eles estão com esperança nos políticos, miseravelmente. Miserável aquele que confia no homem. Maldito, diz a Bíblia, maldito aquele que confia no homem e faz da carne seu braço. É maldição. Confiai no Senhor. Ele, verdadeiramente.
Os crentes não sabem explicar a vida. Não sabem explicar a vida. A vida de Jesus.
Precisa ter, né? João 17,4, o verdadeiro homem de Deus. Eu mostrei que esse homem de Deus, ele ama a glória de Deus. Ele ama a Deus e ama a glória de Deus. E também tudo que ele faz é por essa causa. Olha o que diz aqui. Eu glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Que tudo que você vai fazer, anunciar o Evangelho, pregar a Cristo, isto é para que o Deus seja glorificado, para que o Senhor seja glorificado. Quando você consumar a obra de ganhar uma alma para o Senhor, isso já vai glorificar o Senhor. Uma alma. Tem irmãos que têm um talento maravilhoso, um dom de Deus de ganhar almas com tanta facilidade, talvez esses ganhem mais. Mas se você ganhar uma alma, uma alma já traz glória para Deus, porque diz a Bíblia, todos pecaram e destituídos estão da glória. Então, o que você faz? Você converte uma alma para ela vir e glorificar a Deus. Ela vai abrir a boca junto com você na reunião, vai cantar, glorificar o Senhor. E aí, ela vai participar da glória de Deus. Porque o pecado não deixava. O Evangelho é tão maravilhoso porque nos introduz novamente na glória de Deus. O que a igreja primitiva fazia? Eu acho que é o capítulo 5. verso 42. Aqui a igreja primitiva toda fazia isso. Nós estamos querendo fazer essa reunião de homens, né? Com esse propósito. De que no dia que você for na reunião dos homens, você leve um homem, leve um amigo. E aqueles irmãos que têm o dom da palavra, do evangelismo, poderão exercitar esse dom para ganhar essas vidas que vocês vão trazer nessa reunião. Nós precisamos nos unir aqui como aquela rede de arrastão e vamos ganhar almas para o Senhor. Vamos fazer isso. Sabe por quê? Isso é demonstração de amor de Deus. Por que falar a verdade é o amor que Deus tem pelo mundo? Porque está escrito lá, depois nós vamos ler 5:42, porque está escrito em Tessalonicenses que muitos vão ser condenados porque não receberam o amor da verdade. Deus lhes enviará a operação do erro. Então significa que a forma de demonstração de amor de Deus para com o mundo é trazendo-lhes a verdade, para eles amarem a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não faça rodeios, fale a verdade. Não seja tão amigo que a pessoa nunca se converta. Como disse um irmão, por que teu vizinho não se converte? Porque ele é teu vizinho. Por que teu amigo não se converte? Porque é teu amigo. Você tem receio de falar a verdade, mas você não tem receio de que ele vá para o inferno. Não é? O primeiro a ouvir a verdade da nossa boca tem que ser nosso amigo. Se ele virar inimigo porque eu falei a verdade, é um problema dele, mas eu falei para a salvação dele. Eu dei o melhor que eu podia dar para ele como meu amigo. Aqui, segundo Tessalonicenses, olha o que diz. Nós estamos nesse transe aqui, irmãos. Ninguém de, verso 3 do capítulo 2 de 2 Tessalonicenses, ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha apostasia e se manifeste o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Verso 9. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem. Por que que perecem? Porque não receberam o amor da verdade para se salvar. Então, corramos mais depressa. Vamos pregar a verdade. Né? Vamos anunciar. Se você aparecer com 50 ovelhas aqui, certamente você é um pastor. Não tem como negar. O Joel Sanches, né? Alguns conheceram o Joel Sanches aqui em Paranaguá, muito mais. Um dia, alguém perguntou para ele, você é pastor? Eu falei, bom, ele disse, as ovelhas é que dizem. Não sou eu. Voltando a Atos 5, veja o que a igreja primitiva fazia, 5:42. E todos os dias no templo e nas casas, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. O que eles ensinavam? Jesus Cristo. E o que eles anunciavam? Jesus Cristo. Era isso. Sabe por que que há tanta picuinha na igreja? Porque ninguém prega, todo mundo fica olhando a nuca do outro, falando um do outro, criticando. E os que trabalham, né, são criticados pelos que não trabalham. Esse é o problema da igreja. Mas se todo mundo for lá e trazer almas, vai haver festa na igreja, vai haver alegria. E daí vai ter muitos meninos para você cuidar, para você abençoar, para você dar vida. Né? Se você se tornou um pai, já amadureceu, você tem que ajudar e abençoar. Então eu estava falando de um homem de Deus. Um homem de Deus é um homem que tem visão. Não só visão, mas é um homem que tem carga. A visão, ela traz uma responsabilidade, isso é a carga. Quando eu tenho uma visão, eu fico meio preocupado porque virá uma responsabilidade. Quando Davi entregou os desenhos da construção do templo a Salomão, Salomão não podia fugir desta, ele teve uma responsabilidade da edificação do templo. Quando Moisés, lá no monte, o Senhor pegou e disse, e deu a planta do tabernáculo para ele, ele teve a visão de um tabernáculo que Deus desejava edificar. Então, primeira responsabilidade de quem teve a visão. Ele disse, faze-o conforme o modelo que eu te mostrei. Aí, carga, responsabilidade, visão, carga, e depois da carga, execução. Este é um homem de Deus, é um homem que tem visão, é um homem que tem carga, mas é um homem que executa, não é um homem que, eu tive uma visão, conta da visão da igreja para todo mundo, mas nunca prega para ninguém, nunca vai, Falar da visão da igreja para os que são da igreja, que diferença faz? Faça o seguinte, tenha visão, e essa visão, Deus não mandou pregar Cristo, mas como você tem a visão, você prega Cristo, ganha essas pessoas e edifica conforme a visão. Certo? Você tem essa carga no coração. Execute conforme a visão. Por isso a necessidade de nós estarmos preparados, capacitados e tendo também conhecimento da visão. Olha, um homem com visão da glória de Deus e da obra acabada, né? As dificuldades se tornam pequenas ante a grandeza da visão, da glória de Cristo e da obra. As dificuldades acabam, irmão. Por quê? Quando Paulo viu a grandeza de Cristo, acabou a dificuldade para ele. Ele sofreu tudo que tinha que sofrer e foi embora, foi para frente. Paulo era um tipo de boi, né, que servia. Então, o homem de Deus, ele tem visão, tem carga e tem execução. Nós poderíamos ver isso tudo na Bíblia. Claro, hoje não dá tempo de nós fazermos. Mas nós notamos. Só vamos citar Neemias, por exemplo. Ele teve uma visão de Deus, da situação. Ele teve carga. E ele teve a execução. Ele saiu da Babilônia, foi até Jerusalém. E lá foi edificar os muros e portas. Então, Paulo é uma pessoa inigualável nesse sentido depois de Cristo. Porque ele edificou conforme a visão. Ele disse, eu não fui desobediente à visão celestial. Ele edificou conforme a visão. Mas ele executou a visão. Ele tinha a carga da visão, mas executou a visão. Edificou. No verso 14, no verso 4 de Provérbios 14, aqui nós temos o servo do Senhor. 14:4. Aqui diz: não havendo bois, o celeiro fica limpo. mas pela força do boi há abundância de colheitas. Você tem que ser um boi. Com que é representado o livro de Marcos? É a figura de um boi. O livro de Marcos, se você quer retratar em figura, faça o desenho de um boi, livro de Marcos. E o desenho de leão é o quê? Evangelho de Mateus. E a figura de um homem? Lucas. Figura de águia? João. Então aqui está falando dos servos da obra, né? Não havendo bois, o celeiro fica limpo. Quer dizer, se não houver bois, o celeiro não vai ter. Quem que vai trazer outros? Quem vai trazer a colheita? Então, mas pela força do boi, há abundância de colheitas. Olha, Deus está chamando você hoje. Vinde e vos farei pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Se esta noite você for após Jesus, você vai ser um pescador de homens. E você vai experimentar o enchimento do Espírito Santo, qual nunca você experimentou. Continuando. Quem trabalhava como um boi no Novo Testamento? Paulo, é claro. Veja, 1 Tessalonicenses 2, versículo 3 a 9. Quando você for servindo, veja a coisa interessante, Deus separou Barnabé e Saulo, certo? Para a obra que tinha chamado. O Senhor separou eles. Pode ser que Deus separe, mas não significa que só esses separados é que vão pregar. Por quê? Porque em Jerusalém todos saíram pelos caminhos, por isso que surgiu a igreja de Antioquia. Foram os que saíram de Jerusalém caminhando pelo caminho, chegaram a Antioquia e pregaram o evangelho ali. Depois o Senhor chamou para uma obra dimensionada. Separe-me, Barnabé e Saulo. Primeiro Barnabé. Mas veja como Paulo era tão diligente que correu mais rápido. Ele cresceu mais rapidamente. A velocidade com que Paulo alcançou a maturidade, irmãos, é impressionante. Porque a maturidade, ela não se alcança assim. Existe uma maneira de alcançá-la sem ser pelo tempo. É pela entrega, pela rendição. Se você se rende, por que que aqueles que demoram muito para chegar à maturidade? Porque eles vão capengando pelo caminho e não conseguem render completamente suas vidas. E Paulo se entregou no primeiro dia, ele falou: Senhor, o que queres que eu faça? Pronto, acabou. Eu sei que tu és Jesus, o Senhor, e é isso que eu realmente estou conhecendo, então eu vou me entregar agora de vez. O que o Senhor quer que eu faça? Pronto, acabou. Vamos encerrar esse papo, vamos nos colocar como servo do Senhor e acabou? Pronto. Claro que ele só poderia experimentar todas as glórias do ministério, porque ele fez a entrega exatamente no primeiro ato da sua conversão. Mas nós ficamos titubeando, será que eu entrego? Não. Entrega-te. E aqui, Paulo está, é do verso 3 ao 9, diz assim: porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado. Assim falamos não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, Deus é testemunha. Não buscamos a glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, ser-vos pesados. Antes fomos brandos entre vós, como a ama que cria seus filhos. Assim nós, sendo tão afeiçoados de vós, tão afeiçoados de boa vontade, quiséramos comunicar-vos não somente o Evangelho de Deus, mas ainda também a nossa própria alma, porquanto nos eres muito queridos. Porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho aqui. Bem lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia para não sermos pesada nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Ah, estou afadigado, trabalhei o dia inteiro, não vou sair à noite agora lá pregar para aquele camarada. Com fadiga, muitas vezes com fadiga, vá. Eu saía do Banco do Estado do Paraná, onde eu trabalhava, e voltava 11 horas para casa da noite. Eu não parava na minha casa para tomar lanche, nada. Eu saía direto, ia fazer as visitas e voltava 11 horas para casa, porque eu queria cumprir esse ministério de Cristo. E daí, os irmãos acharam assim muito interessante que tinha uma panelinha velha lá com um cabinho. Eu chegava em casa, misturava todas as comidas ali, feijão, arroz, tudo, e mexia. Os irmãos conheciam. Depois eu parei com esse hábito de comer misturada na panelinha esquentando. Mas foi um tempo que eu chegava muito tarde da noite, não tinha que esquentar uma panela, duas, três, quatro panelas. Nós não tínhamos micro-ondas. Nesse tempo, micro-ondas era um investimento. Era muito caro. Então, misturava tudo na panelinha como se fosse no micro-ondas. E esquentava no fogo. Irmãos, a nossa vida tem que ser uma vida simples. Nosso coração tem que ser simples para poder obedecer ao Senhor. Nós fazemos cálculos, aquele que faz cálculo nunca fará nada para o Senhor. Fazemos cálculo de o que vamos perder se nós sairmos pregar o Evangelho. Veja 2 Coríntios também, 11, versos 27 e 28, eu vou encerrar por aqui, creio, né? Porque nós vamos ter, graças a Deus, o irmão pastor lá do Monte Moriá, nos cedeu o salão de reunião lá. Então nós podemos reunir lá, não é, Ed? Então, nós podemos fazer uma reunião de homens uma vez por mês, e durante um mês você vai ter para pregar o Evangelho para uma pessoa pelo menos, e pode convidar alguém para vir nessa reunião, né? Vamos, tempo de pandemia, as pessoas estão precisando da graça de Deus. E se o Senhor vai ungindo você, vai separando, vai formando equipes, e de repente nós estamos ganhando muitas almas para o Senhor. Claro que eu não vou conseguir entrar nas questões ali, mas no outro dia a gente pode, né? Mas aqui, eu estou avançando para não ir muito adiante. 2 Coríntios 11, 27 e 28. Quanto mais eu leio o Evangelho, quanto mais eu leio as cartas dos apóstolos, mais arde meu coração. 27 e 28, diz assim: em trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez, além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Paulo era um boi e tanto, servia, e por isso o celeiro estava sempre cheio. Somos parceiros nessa obra com Jesus? Amém. Irmão, foi o que eu falei: se você se entregar ao Senhor, se você quer ser um homem de Deus, faça a tua entrega hoje. Você tem mais vigor do que eu. Aqui nós estamos com vigor um pouco diminuído, eu e Joel, né? em outros irmãos, mas a maior parte que está aqui é jovem. Olha, eu sei porque que os crentes antigos ganhavam mais almas. Eles tinham menos entretenimento que nós. Nós temos muito entretenimento. Nós nos damos a muito entretenimento. Nós damos muita folga para a nossa alma. Ó alma, come, bebe, folga. Ao invés de ir pelos valados, pelos caminhos, orar incessantemente pelas vidas e buscá-las pelos montes, pelos valados, pelas ruas, pelas casas, pregar o reino de Deus. Nosso tempo é gasto muito conosco mesmo. E quando chegarmos no dia do Senhor, eu vou receber prêmio porque fiquei sentado nas reuniões, né? Ouvindo e não praticando nada, é isso? Que o Senhor nos livre disso. Né? Amém. Santo Deus, nosso Pai, bendito seja o Teu nome, Senhor. O Teu conselho, Senhor, nos foi dado nesta noite com o amor do Teu Filho Jesus. Porque Ele veio ao mundo ganhar a nossa alma. Assim como Ele enviou muitos ao mundo, Senhor, para serem pescadores de homens. Vinde após mim e eu vos farei pescadores de homens. Vá, irmão. Fale com Jesus, Senhor. Eis-me aqui. Eu quero ir após ti. Eu quero me tornar um pescador de homens. Muitos de vocês sabem tocar um instrumento. Quando se for num canto de rua, você pode ali, ou numa praça, tocar instrumentos, principalmente em bairros, porque as praças públicas, os prefeitos não estão gostando muito, mas vai em bairros e ali espera que as pessoas se aproximem e falem do amor de Cristo. Isto. E quando você encontrar uma família religiosa, não leve instrumento nenhum. Vai lá só e comece a abrir a Bíblia e faça com que eles leiam. E se eles questionarem que a Bíblia é evangélica, você pega a Bíblia deles, católica, e mostra que é a mesma coisa. A verdade está lá. Eles estão cegos para ver. Mas ore antes, porque é muito difícil quebrar o coração de alguém, a não ser que o Espírito Santo quebre. Precisamos do Espírito Santo. Mas se entregue ao Senhor nesta noite. Fale, Senhor, eu quero ganhar pelo menos uma alma. E você vai ver como o Espírito Santo vai te dar condição. Mas se você nunca pregar, Ele não te dará condição. Nenhum mudo terá essa condição se não falar de Jesus. O Espírito Santo se alegra ao ouvir esse nome, Jesus. João Batista saltou no ventre de Isabel ao ouvir que a mãe do Salvador estava ali. Ouviu falar do Cristo ali. Ele saltou no ventre. Que as pessoas possam saltar de alegria quando verem o Salvador sendo apresentado. Amém, Senhor. Te damos graças. Amém.